Nós estamos na página 6, parágrafo Vav. Assur la Adam le hanhig atzmo bedivrei halakot u pitui, velo ye ehad bape ve ehad valev elatocho kevaro. A pessoa não pode ser uma pessoa no seu pensamento e outra pessoa na sua fala. Ele deve falar aquilo que ele pensa. Isso chama-se, pelos nossos hachamim, tocho, seu íntimo, kevaro, como a sua parte externa. Quer dizer que ele é íntegro entre aquilo que ele pensa e aquilo que ele fala. Veha'inyan shebalev hu adavar shebapé. É ser uma pessoa que o que ele diz é o que ele pensa. Ve'asul lignov da'at abriot, ve'afilu da'at anokhri. É proibido enganar as pessoas. Dentro deste conceito chamado lignov da'at abriot, enganar as pessoas, dentro deste conceito chamado lignov da'at abriot, há aqui mais alguns exemplos. Velo yesarhev b'havero she'ochal etzlo v'yodea she'eno ochel. Eu estou insistindo em convidar uma pessoa na minha casa para vir jantar ou almoçar, e eu sei que ele não vem. Então, já que eu sei que ele não vem, eu estou insistindo, mostrando para ele que eu quero que ele venha. Se de fato eu quero que ele venha, eu posso insistir, mas não muito. Porque também insistir muito não é uma coisa agradável, deixa outra pessoa em situação não delicada. Muito bem, então vamos recapitular. Velo yesarhev b'havero she'ochal etzlo v'yodea she'eno ochel. Se eu sei que uma pessoa não quer, não vem, não vai vir comer na minha casa, eu estou insistindo, porque eu quero mostrar para ele que eu quero que ele venha. Não faça isso. E no fundo eu não quero que ele venha. Essa é a situação. Isso também chama-se lignov da'at abriot. Velo yarbelo betikrovet v'yodea she'eno mekabel. Eu quero dar para ele algumas coisas, eu sei que ele não quer aceitar. Também não insistir. Velo yiftach lo chaviot shehu tzarich lefotham lemochram kedei lefatoto bishvil kvodo patah. Eu, por exemplo, vendo vinho e tenho barris fechados e vem um amigo visitar. Eu faço de conta que estou abrindo os barris para servir-lhe o vinho, mas na verdade eu estou abrindo os barris porque eu quero daqui a pouco vender para as outras pessoas. Isso também é uma forma de ludibriar as pessoas. Isso também é necessário tomar cuidado. Ve'afilu milá achat shel pitui ve'shel gneva da'at asur. Mesmo uma única palavra de sedução ou de enganar a pessoa é proibido. Ela, sefat emet, os lábios da pessoa devem sempre falar unicamente a verdade. Veruach nachon, que ele tenha um espírito de uma pessoa correta. Lev tahor mikol amal vehavot. E um coração limpo de todo e qualquer tipo de enganar, trama ou coisa do gênero. Parágrafo Zain. Lo ye adam ba'al shok u'mehatalot. Eu faço uma pequena introdução para o que nós vamos estudar agora. David HaMelech diz: Evdu et Hashem besimha. Sirvam a Kadosh Baruch Hu com alegria. Vegilu, gilu é um sinônimo de alegria. Birada, com temor. Aparece uma contradição. Evdu et Hashem besimha, sirvam a Kadosh Baruch Hu com alegria. Vegilu, sinônimo de alegria, birada, com tremor. Então, o que quis David HaMelech dizer com isso? Primeiro, que há necessidade indispensável que a pessoa seja um sujeito que, quando serve a Kadosh Baruch Hu, estar sempre contente. Estar satisfeito em qualquer situação, porque só o fato que Hashem nos deu o privilégio de podermos servi-lo é motivo de nós estarmos felizes e alegres. Mas de outro lado, eu tenho que tomar cuidado que essa alegria necessária e indispensável, ela não passe de uma alegria para uma gozação, leviandade, pouco caso, ironia. Por isso que Davi HaMelech nos disse: Evdu et Hashem besimcha, sirvam Hashem com alegria, vegilu berada, sejam contentes, mas sabendo ter o controle de temor a Hashem. As senhoras todas provavelmente já devem ter visto em alguma oportunidade. Posso te pedir para pegar um sidur lá no outro, onde a gente estudava antes? Todas as senhoras provavelmente já devem ter visto que o Mizmor, o capítulo Samech Zayin, 67 do Tehilim, Lamnatzeach bin Ginot Mizmor Shir Elokim Yehonenu, ele está escrito dentro de uma menorá. A menorá do Beit HaMikdash tinha 3 candelabros do lado direito, 3 do lado esquerdo e 1 no meio, 7º. Diferente da Hanukkah, que a Hanukkah tem 8 candelabros, a menorá do Beit HaMikdash tinha 7 candelabros. Muito obrigado. E o interessante, que nesse candelabro no meio, a palavra é Ismehu. Nós temos, vocês, não sei se de longe vocês conseguem ver, tem 7 braços. O braço do meio, a palavra que começa no braço do meio é Ismehu, é ser uma pessoa feliz. Desculpem, eu vou usar um termo na gíria, não é nada pejorativo, mas para a gente entender. Feliz é uma coisa e bobo alegre é outra. E é isso que agora o Rambam quer nos transmitir. Nós temos que ser pessoas felizes só com o fato que a gente pode servir a Hashem é suficiente para que a pessoa seja feliz, mas de outro lado, a pessoa não perder o controle do que significa ser feliz, ser um sujeito irônico, ser um sujeito que não tem em nenhum momento seriedade, não levar as coisas a sério, pois não.
Não, eu queria falar, servir quer dizer no comportamento da pessoa,
em tudo. Quando a gente fala Evdu et Hashem, e que tem o conceito chamado Avodat Hashem, o trabalho para Hashem, é tudo que a Yahadut nos pede. É um conjunto de coisas que a Hadut nos pede. Comer kasher é avodat Hashem. Fazer brachá antes de comer e depois de comer é avodat Hashem. Se vestir com tzniut é avodat Hashem. Rezar é avodat Hashem. Avodat Hashem é o complexo, conjunto de tudo que nós precisamos fazer dentro da Yahadut. Não podemos excluir da avodat Hashem Nenhum item. E agora o Rambam vai nos explicar essa questão de servir Hashem com alegria. Evdu et Hashem besimha. Lo ye adam baal shok umahalot. A pessoa não deve ser um sujeito que ri à toa, certo? Um sujeito que o tempo todo está numa atmosfera de leviandade. Isso não significa alegria. Nem sempre essas pessoas que assim por fora aparecem, sinal que eles são alegres de verdade, certo? Talvez é inclusive uma forma de esconder o... Ah, muito bem. Velo atsev veonen. E de outro lado, não devemos ser pessoas tristonhas, certo? Ela sameach. Quer dizer, tem aqui 3 coisas. Tem o componente indispensável, Simcha, que nós não podemos sem ele. Tem um extremo, que é leviandade, falta de seriedade, certo? Tudo é motivo de deboche, etc., que não é permitido. E tem um outro extremo, ser um sujeito tristonho. Não temos que ser assim. Temos que ser pessoas sameach, alegre. Kach amru chachamim, sechok vekalut rosh margilim et ha'adam le'erva. Disseram chachamim que o riso, a gargalhada, vekalut rosh, a falta de seriedade, a leviandade, acostumam a pessoa ao pior pecado da Torá, um dos piores pecados da Torá, que é as proibições ligadas com a sexualidade. Vesivu, shelo yadam parutz bitzhok. Chachamim ordenaram que a pessoa não fosse um sujeito o tempo todo, certo? Velo atsevu mitaber, e também não ser um sujeito tristonho, que parece que está o tempo todo de luto. Ela mekaber et kol adam besefer panim yafot. Recebe todas as pessoas com um semblante sorridente. Eu li na sexta-feira uma coisa muito interessante sobre receber todas as pessoas besefer panim yafot. Eu já expliquei esse conceito aqui, mas a nossa Torá é tão ampla e tão grandiosa que a gente procura e sempre acha alguma coisa nova. Nós já estudamos aqui que é superior uma pessoa que recebe o outro com semblante sorridente do que dar para ele um copo de leite. Lembram que a gente explicou isso? Muito bem. Eu li uma história ligada com Rabbi Sel Salanter. Rabbi Sel Salanter foi quem motivou de volta o estudo de Mussar. O Mussar, ele existe desde Shlomo HaMelech, ou antes ainda, tem muitos livros de Mussar antes do Rabbi Sel Salanter. O que Rabbi Sel Salanter nos renovou é estudar o Mussar com euforia, para que isso entrasse dentro da pessoa. Ele não era de Yom Kippur, véspera de Yom Kippur. Vejam que história impressionante. Viu uma pessoa, falou para ele, mas o que está acontecendo? Ele falou, Rav, mas você não sabe que hoje é Erev Yom Kippur? E eu tenho que fazer reflexão? E eu tenho que estar preparado para um dia tão importante? Ele falou para ele, olha, é interessante que eu não acho que a Halakha de lekabel kol adam besever panim yafot, receber todas as pessoas com semblante sorridente, ela não existe e não era Yom Kippur. Você pode estar por dentro preocupado com a sua situação, com seu julgamento no Yom Kippur, etc. Isso é um direito que você tem, mas o seu rosto, ele não é particular seu. O seu rosto é como se fosse um domínio público. Então, por favor, rasga o sorriso, não fique. Perceberam? Quer dizer que muitas vezes a gente inverte as coisas. Quem não conhece bem os nossos conceitos, ele acaba fazendo coisas que não é exatamente o... Então, porque uma pessoa vem na véspera de Yom Kippur e me cumprimenta. Então, porque eu estou preocupado por Yom Kippur, eu vou por fechar a cara para ele? O que tem uma coisa a ver com a outra? Se Chachamim disseram para nós, Heve mekabelet kol adam... Besever panim yafot, receba toda e qualquer pessoa com semblante sorridente. Não disseram Chachamim, exceto véspera de Yom Kippur. Então Rabbi Sel Salanter chamou a atenção dessa pessoa. Lógico que era uma coisa em particular, não foi em público, sim. Rabbi Sel era uma pessoa que tomava muito cuidado com o cavô do respeito das pessoas, mas lhe ensinou uma lição para a vida inteira. Pois não? Eu sigo então. O que o Rambam quis dizer, que a pessoa não seja eufórico o tempo todo, sem, e também não seja uma pessoa tristonha, mas sim ser um sujeito que sempre está com um semblante sorridente, mesmo quando há problemas. Vechen lo yeba nefesh rehavan yivhal lahon. Outra recomendação que não tem nada a ver com a anterior, nos diz o Rambam, que é necessário que a pessoa não seja afoito atrás de fortuna, porque isso pode levar a pessoa a equívocos muito grandes. Velo atzelu bater mimelachá, e também não ser um sujeito preguiçoso e um sujeito sem ocupação. Ela baal ayin tova, deve ser um sujeito que tenha ayin tova, significa que ele fica inclusive feliz com o progresso e a prosperidade, tanto material como espiritual, de outras pessoas. Memaet be'esek ve'asek batorah, procura trabalhar menos para poder se dedicar mais tempo para a Torá. Agora o Rambam fala sobre uma coisa muito importante que os nossos Hachamim nos ensinaram no Pirkei Avot: Ezehu Ashir Asameach Behelko. Quem é o verdadeiro rico é esse que está satisfeito com o que Hashem lhe deu. Disse o Rambam: mesmo que seja pouco a parte dele, Ismahbo, deve estar contente com isso. Porque quando Hachamim desenvolveram um raciocínio do que significa Ezehu Ashir Asameach Behelko, quem é o rico é este que está satisfeito com o que Hashem lhe proporcionou, nos disseram que quando a pessoa tem 100, ele quer 200. Então ele agora é pobre porque falta 200. Se ele tem 200, ele tem 400. Então, coitado, ele não está vendo que ele tem 200. Ele está olhando os 400 que faltam. Se ele tem 400, ele quer 800. Ele não está olhando os 400 que ele tem. Ele está olhando os 800 que está faltando. Então, essa pessoa, na verdade, a vida dele toda passa a ser um sujeito pobre. Porque com o que ele tem, ele não está satisfeito. Muito bem. Vocês perceberam que são assuntos totalmente não ligados um com o outro. Pelo Baal Ketatá, não ser um sujeito que discute, que briga. Uma pessoa que o tempo todo está, não se pode falar para ele nada, porque qualquer coisa ele já está. Velo Baal Kin'a, não pode ser um sujeito invejoso. Velo Baal Ta'avá, não pode ser um sujeito ambicioso. Um sujeito que tenha Ta'avá, desejos o tempo todo, nada o satisfaz. Velo Rodef Ahar HaKavod, e também não corre atrás do kavod, não a busca do kavod, porque o nosso rei disseram que todo esse que rodefa hara kavod, todo esse que corre atrás do kavod, kavod boreach memeno, o kavod tem alergia dele e foge dele. E justo este que boreach mena kavod, esse que foge do kavod, o kavod persegue ele. Kach amru hachamim, e hachamim disseram para nós, isso também está no Pirkei Avot: akinah ve'ata'avah ve'akavod motzim et ha'adam min ha'olam. Três fatores podem tirar a pessoa, inclusive, deste mundo. Quais são? A kin'a, a inveja. A ta'avá, a cobiça, o desejo das coisas de uma forma incontrolável. Ve a kavod, e a busca do kavod. Um dos grandes homens da nossa história, nos disse, eu acho que era o Sabamin Ovardok, que nós, o tempo todo, estamos montados numa charrete que tem nela três cavalos, que são a kin'a, a inveja, a ta'avá, o desejo, e o kavod. Quem guia a charrete está com três cavalos, ele tem três rédeas. Então, quando a kin'a se solta, ele tem que trazer ela de volta. Quando o cavalo da ta'avá se solta, você tem que puxar ele de volta. Quando o kavod se solta, você tem que puxar ele de volta. Então, é como se nós estivéssemos numa charrete e tem nela três cavalos, aqueles do Jockey Club, que correm para valer, e nós temos que estar equilibrando, certo? É verdade que nós temos duas mãos, mas dá para segurar com duas mãos três rédeas. Quer dizer, nós temos o tempo todo que segurar as rédeas da kin'a, da ta'avá e do kavod. Por que é tão importante isso? Porque essas três coisas, motzim et ha'adam min ha'olam, não é do olam haba, é do olam hazeh. Um jeito que é invejoso, ele não tem vida. Ele não olha o que ele tem, só olha o que os outros têm. pessoa estava, agora acabou de comer, quer comer de novo. Peraí, mas se dissatisfeito com kavod, tá bom, já te deram um respeito, o que você fez do outro? O que é o kavod? Kavod é uma coisa totalmente sem conteúdo, é uma coisa que não tem nenhum fundamento. O que você está tão afoito atrás disso? Então não tem vida. Ah, esse não me convidou, esse não me cumprimentou, esse não me fez o quê? Tudo é passageiro.
Depende.
Para que eu preciso disso? Para fazer uma coleção de coisas?
Não é errado querer viver. Ele vai trabalhar, porque se você vai sempre estável onde você está, se acomoda. Você tem que querer mais,
a senhora ouviu a dona Hela respondendo? Repita, por favor, dona Hela.
Eu disse que tudo depende do meu tempo. Não serve seca, não serve chuva demais. Tem que ser equilibrado. Então, as pessoas têm que pensar naquilo que vão falar, naquilo que vão fazer, até onde eles podem chegar.
Muito bem. Vamos seguir. Tlaloshel Davar. Qual é a regra de tudo isso? A pessoa encontrar o equilíbrio, ir num caminho intermediário. Tudo que diz respeito à mentalidade, a caráter, a características, a pessoa encontrar um meio termo. Não demasiadamente alegre, não demasiadamente triste, mas sim um equilíbrio entre essas duas coisas. Até que todas as suas características elas atinjam o equilíbrio. E é isso que Shlomo HaMelech nos recomendou: se você souber o tempo todo equilibrar, balancear os seus caminhos, automaticamente seus caminhos todos serão caminhos corretos. Eu terminei o parágrafo, o capítulo 2, e passo para o capítulo 3. Perek Shlishi. Shema Yomar Adam, Hoil veakin'a veata'ava veakavot, vekayotze bahem derech ra'ahem, ummotzi'im et ha'adam min ha'olam, efrosh mehem beyoter, ואתרחק לצד האחרון עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא יישא אישה ולא ישב בדירה נאה ולא ילבש מלבוש נאה. Muito bem. Diz o Rambam, bom, talvez a pessoa vai dizer, nossos chachamim disseram que aqui há a inveja, a taava, o desejo, e o akavod, eles tiram a pessoa desse mundo. Então eu vou me abster totalmente deste mundo, ao ponto tal que eu não coma mais carne, que eu não beba vinho, que eu não me case, que eu não tenha uma residência confortável e que eu não me vista adequadamente, quer dizer, não me vista adequadamente e precisa se vestir, não me vista de uma forma agradável e etc., mas sim, ela sacva a semera que o cheve o tzeben, se vestir com roupas totalmente, diz o Rambam, esse também não é o caminho, certo? Apesar que a gente está dizendo que a tava, o desejo, isso está respondendo um pouco a sua... Está respondendo tudo, a dona Bela disse. Então, podia pensar que o desejo não é ruim, é negativo, tira a pessoa do mundo. Então, eu vou deixar de ter uma residência adequada, eu vou deixar de comer adequadamente, vou deixar de beber adequadamente, não vou me casar também, não vou ter uma casa agradável, vou me vestir com roupas... Sim, não, qualquer coisa, isso. Kegon kohanei ha'avdei avodah zarah, gamzu derech ra'ah, diz o Rambam, esse caminho também não é correto. Ve'asur lelech ba, e é proibido andar un camino extremista como este. Hamealech bederech zeuzu nikra hote. Inclusive a pessoa que vai neste caminho, ele chama-se pecador. Por quê? Ele está se privando do que Hashem lhe deu. Hashem lhe deu comida, Hashem lhe deu bebida, Hashem lhe deu possibilidade de viver numa moradia agradável, sim? Hashem lhe deu possibilidade de se vestir de uma forma nobre. E ele diz, não, mas a ta'ava motzita adamina olam, isso tira a pessoa do mundo, eu vou me afastar de tudo isso. Diz o Rambam, não, zenikra hote, esta pessoa é chamada pecador, sharei hu omer benazir. E olhem o que o Rambam diz. O Nazir é aquela pessoa que prometeu que pelo menos 30 dias, não existe Nezirut menos que 30 dias, que ele não vai se impurificar para os mortos mais, que ele não vai cortar o seu cabelo, e ele não vai beber vinho, não vai comer uva, etc. Sim, não tem muito etc, é isso mesmo. Então, depois que ele termina esses 30 dias, diz a Torá, ele tem que trazer um sacrifício. E a Torá escreve, e esse sacrifício vai perdoá-lo sobre o que ele pecou. O que ele pecou? Amru hachamim, uma im nazir shelo peresh ela minayain. E o nazir se absteve unicamente do quê?
Do vinho.
Sarich kapará, precisa trazer um sacrifício. Está frio, dona Arina? Então nós vamos pedir está frio? Tá, então você se incomoda? Por favor, desculpe, hein? Você achou o Yaron aonde? Tá, ela localiza ele. Querem passar para lá?
Não, vale a pena.
É 2 minutos?
Tem que abaixar.
Bom, até chegar vai passar mais tempo para a gente passar para lá. Vocês que decidam. Muito bem. Essa pessoa... Ah, muito bem. Quem quiser, talvez aqui está um pouco mais frio. Muito bem. Então, uma pessoa que se absteve do vinho, que nós estamos chamando ele de Nazir, esse sujeito, quando termina o período de Nezirut dele, quando termina o período chamado Nezirut, desta abstinência que ele teve do vinho, ele não é cobrado porque ele não se impurifica para os mortos, isso não é problema. Ele está sendo cobrado porque você se absteve do vinho. Mas outros vão me dizer, então o quê? A pessoa numa vez que ele sentou, ele termina algumas garrafas? Certeza que isso não é. Isso é o outro extremo. Nós estamos falando de uma pessoa que tem o equilíbrio. Sabe exatamente o quanto beber. Se ele, o Nazir, que na verdade se absteve unicamente do vinho, é necessário que ele traga um corban, um sacrifício, para poder perdoar o fato dessa abstinência dele. Uma pessoa que se abstém de muitas coisas, alahat kama vekama, mais ainda, que essa pessoa não está agindo num caminho equilibrado. O que nós estamos percebendo é que o Rambam, o tempo todo, está tentando nos mostrar a necessidade de encontrar um equilíbrio de todas as coisas. Lefichach, tzivu hachamim, por isso os nossos hachamim nos ordenaram, que a pessoa somente se prive daquilo que a Torá proibiu ele. Existe uma passagem no Talmud em que um rav, um aluno seu, se abstendo de outras coisas que a Torá não proibiu, ele falou para ele, não te é suficiente o que a Torá já nos proibiu? Mas de qualquer forma, aqui eu preciso acrescentar um detalhe muito importante. Mas mesmo dentro daquelas coisas que a Torá nos permitiu, nós precisamos encontrar o equilíbrio. Não quer dizer que a Torá nos permitiu, a partir do momento que a Torá nos permitiu o vinho kasher, então eu posso passar horas e horas bebendo, certo? E denegrir a minha, assim se diz? A minha imagem. E é uma imagem Tselem Elohim, uma imagem espiritual divina de Hashem. E se eu beber demasiado e perder o controle, então eu preciso esse assunto esclarecer um pouco. É verdade que nós não temos que nos privar daquilo que a Torá nos permitiu, mas também nós não podemos exagerar naquilo que a Torá nos permitiu. Prova é que uma das parashiot do Sefer Vayikra, terceiro livro da Torá que nós começamos a lê-lo no último Shabbat, tem uma parashá chamada Parashat Kedoshim, onde a Torá diz Kedoshim tiyu ki ani Hashem mekadishem. Sejam pessoas santas. O que significa isso? Ser pessoas santas. Já expliquei outro dia no nosso shiur de que todas as mitzvot nos santificam. Prova é que quando vocês acendem as velas, vocês falam Asher Kideshanu, nos santificou, Vetzivanu Leadlik Ner Shel Shabbat. Sim? Não nesta sexta-feira, na outra. Vocês vão dizer Leadlik Ner Shel Shabbat Veyom Tov, porque a primeira noite do Seder, depois de 14 anos que não cai na sexta-feira, está caindo na sexta-feira. Nos próximos anos, agora, nós vamos ter algumas vezes isto seguido, 2 anos seguidos, uma intercalado, depois 2 anos não, mas já faz 14 anos que não cai a noite do Seder Shabbat. E vão ter que tomar alguns cuidados este ano, sim? Preparar a haroset na sexta, não no Yom Tov. Preparar água e sal para o karpas também antes. Deixar a comida toda na chapa de antes. Não é Yom Tov, é Shabbat. Então, vamos voltar. Só de passagem eu... Asher ki deshanu b'mitzvotav v'tzivanu l'adik ner shel Shabbat v'Yom Tov. O que significa Asher ki deshanu b'mitzvotav? Então toda mitzvah nos eleva, toda mitzvah nos santifica. Quando as senhoras fazem tevilá no mikve, Asher ki deshanu b'mitzvotav v'tzivanu ala tevilá, é uma mitzvah, e toda mitzvah ela nos santifica. Mas tem também Parashat Kedoshim, que diz Kedoshim tiyu, e a explicação é Kadesh et atzmecha bamutar lecha, se santifique mesmo naquilo que te é permitido. Quer dizer, saiba até aonde, certo? Pode comer carne kasher? Só pode comer carne kasher. Mas o quanto? Passar, por exemplo, do meio-dia até as 11 da noite fazendo churrasco é um exagero, certo? Não tem aqui nenhum tipo de... Ah, mas o que eu estou fazendo? Estou comendo só kasher. Ok? Mas tem mitzvah na Torá de Kedoshim Tiyu? Muito bem. Está exagerando? Muito bem. Pois não, dona Viva.
Eu estava querendo falar sobre isso. Aí tinha muitas histórias de rabanim que se acostavam de rei ou lavazer, que nem comiam, que ficavam longe de todo mundo. O senhor falou que é pecado?
Sim, muito bem. O Rambam, sim, a sua pergunta tem cabimento. Mas o Rambam está falando para seres humanos como nós. Que nós somos seres humanos da média, vamos chamar isso assim. Existem alguns tzadikim que eles sabem exatamente a conduta que eles precisam ter e por que que eles estão fazendo isto. Não é para essas pessoas que o Rambam escreveu isso. Rambam escreveu isso para nós, o povo, de uma forma geral, como deve ser a conduta. Continua o Rambam nesse mesmo raciocínio da pessoa não se privar de certas coisas. Velo ye oser atzmo bendarimu bishvuot al devarim amutarim. Que ele não faça promessas, não faça juramentos sobre coisas que a Torá permitiu. Não vou comer mais laranja. prometo que não vou mais comer laranja, juro que não vou mais comer chocolate, juro que não vou tomar mais café. Para quê? Não faça isso, a Torá te permitiu. Você não quer, não precisa fazer para isso, não precisa fazer nenhum tipo de promessa e nem juramento, porque depois, nós já estudamos aqui a gravidade das promessas e juramentos, sim? Depois, não vai poder voltar para essas coisas de uma forma automática, sem fazer Hatarat Nedarim, sem procurar um Rav com mais duas pessoas e desatar essa promessa ou esse juramento. Muito bem. Kach amru chachamim. Lo daicha ma she'asra Torah? O próprio Ramban traz isso. Não te é suficiente o que a Torá te proibiu? Você está procurando mais coisas proibidas? Mas o que a Torá nos proibiu, está proibido. Isso nós não temos direito de fazer descontos. Certo? Na minha loja, eu vendo pelo preço que eu quero. Eu posso fazer desconto. Eu posso dar para alguém até de presente sem que ele pague. A Torá não é nossa. A Torá tem um dono. O dono da Torá é o Ribono Shel Olam. Ele não permite que a gente faça descontos. Sim? Acho que eu fui claro.
Pode contar isso.
Ela, Shata Oser Alecha Dvarim Acherim, não é suficiente que a Torá te proibir, você também está proibindo sobre você outras coisas? O Bichlal Azé, Elu Shemit Anim Tamid, isso que a dona Aviva perguntou, está incluído dentro disso as pessoas que jejuam constantemente. Enam Bederech Tova, não é o caminho correto. Eu disse que o Rambam está falando com a população de uma forma geral. Mas existem tzadikim que eles sabem exatamente como eles precisam agir e não cabe a nós qualquer tipo de crítica ou qualquer tipo de ressalva à conduta de homens que nós nem sequer temos noção da grandeza deles. Normalmente, nós temos um pequeno equívoco que nós julgamos as pessoas de acordo com o que nós encaramos a nossa pessoa. Mas a partir do momento que eu tenho na minha frente um homens que a gente não tem nem sequer noção da grandeza desses homens, da atitude deles e etc., nós temos que tomar cuidado de fazer esse tipo de julgamento. Nós julgamos as pessoas porque nós achamos que as pessoas são iguais a nós, mas tem pessoas que não são iguais a nós. Nós temos homens no judaísmo que a gente nem sequer tem noção quem eles são. Não cabe a nós qualquer tipo de crítica ou qualquer tipo de julgamento ou coisa do gênero. Eu me expressei? Ve'asru hachamim she'yada mesagef atzmo beta'anit. Hachamim proibiram que a pessoa se fizesse sofrer por intermédio de jejuns. Sobre todas essas coisas e as coisas parecidas a elas, Shlomo HaMelech se manifestou dizendo, prestem atenção para nós não entendermos esse pasuk de uma forma errada: Al tihi tzadik harbe, não seja muito tzadik. Val tit hakam yoter, lama tesomem, não seja extremamente inteligente, pensando que essas coisas são benéficas, porque senão essas coisas, no fim, elas te deixam um vazio à falta delas. Este pasuk, isso que eu me referi, que nós temos que tomar cuidado no entendimento deste pasuk. Muita gente diz, bom, Shlomo HaMelech disse, Al-ti tzadik arbe, não seja muito tzadik, então não precisa ser muito religioso. Não é isso que Shlomo HaMelech diz. Eu vou lhes dizer exatamente o exemplo que os nossos hachamim falam sobre este pasuk. As senhoras sabem que nós, os homens, temos uma mitzvah muito importante e muito difícil. Essa mitzvah chama-se Lotaturu Ahare Levavchem, que nós temos que cuidar dos nossos olhos, certo? Essa é uma mitzvah sobre o homem, que é uma mitzvah difícil, mas ela está na Torá. Se ela está na Torá, é sinal que não é impossível. A pessoa vê uma mulher com trajes de banho se afogando no mar e diz: não, eu sou muito tzadik, se eu chegar lá e vou tentar salvar ela, eu vou cair na proibição de rotaturo ahera vahem vahre enechem. Sobre isso disse Shlomo HaMelech: meu amigo, al tehi tzadik harbe. Não é isso que a Torá te falou para você. Aqui você tem que salvar essa mulher, não importa que trajes ela está. De outro lado, não tem nenhuma permissão de um homem ir num lugar onde as mulheres estão mal trajadas ou trajadas de roupa de banho. Isso é outra história. Mas aconteceu que eu estava lá perto e vejo uma mulher se afogando. Ah, mas eu não posso chegar perto, não posso segurar nela. Eu nunca dei a mão para uma mulher. Agora que eu vou segurar 60 quilos de uma vez? Sim, senhor. Essa é a sua obrigação nesse momento. Mas não quer dizer que Shlomo HaMelech veio dizer: ah, não precisa comer totalmente kasher, coma meio kasher. Não precisa ser totalmente Shomer Shabbat. Seja meio Shomer Shabbat. Não, é certeza que não é isso que Shlomo HaMelech disse. Por isso que eu antecipei antes para vocês que na minha loja eu posso fazer desconto para quem eu quiser. Eu posso até dar de graça para as pessoas. Mas aqui, a Torá pertence ao Ribono Shel Olam. Não cabe a mim fazer descontos. Eu não posso fazer isso.